Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:05, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 19 de julho de 2019, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Alex Gonçalves.
Jair Bolsonaro critica discurso populista e afirma que não há fome no Brasil.
Ele ignora totalmente os indicadores em relação a isso, a pobreza, a miséria que aumentou novamente nos últimos anos, desde que a economia brasileira entrou em recessão, desemprego mais elevado, falta de informação, no mínimo, falar que não há fome no Brasil.
Polícia Federal prende esposa e três irmãos do senador amazonense Omar Aziz por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Taxa de investimentos no Brasil recua para 15,5% do PIB no primeiro trimestre e atinge menor patamar em 50 anos.
Essa é uma grande preocupação em relação ao potencial de reação da atividade econômica. Com baixíssimo nível de investimento, a economia contrata menos, o desemprego continua sendo um problema, fora o atraso que isso acarreta em termos de infraestrutura, da própria capacidade de concorrência das empresas, porque nós temos uma redução de investimentos, tanto por parte do setor público, que está quebrado, com as finanças muito deficitárias. Se imagina que, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência, o setor público só recupere capacidade de investir daqui uns 4 anos. E nós temos os empresários desanimados com relação ao contexto econômico de modo geral, a dificuldade de a economia mostrar efetivamente uma perspectiva mais favorável de crescimento. E esse é o problema. A necessidade de se estimular de outras formas, estimulando o capital privado, inclusive estrangeiro, para que possa alavancar o nível mais alto de investimentos.
Novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, promete abrir a caixa preta da instituição e recuperar a credibilidade do Banco de Fomento.
Podia recuperar também a capacidade de interferir no processo de retomada da atividade. O Banco de Fomento pode ser muito importante até para tentar corrigir esse baixo nível de investimentos que nós temos no Brasil. Essa questão da Caixa Preta já vem sendo cobrada de vários outros presidentes do BNDES, inclusive dos que assumiram na época de Michel Temer, que não eram políticos, que não tinham interesse em esconder os dados lá dos empréstimos e financiamentos. Aliás, os dados foram divulgados. O que resta saber é qual foi a interferência do setor público. Mas nós temos, por exemplo, o ex-ministro Guido Mantega sendo processado exatamente por essas interferências, além de outras irregularidades, o ex-presidente também do banco, Luciano Coutinho. Enfim, a justiça tem feito muita coisa nesse sentido, investigações, e por enquanto não houve a tal caixa preta.
Justiça britânica condena cidadão brasileiro à prisão perpétua por matar a ex-mulher a facadas na Inglaterra. A chanceler alemã Angela Merkel se solidariza com deputadas democratas norte-americanas atacadas pelo presidente Donald Trump.
Houve inclusive a apresentação de um pedido de impeachment contra o presidente Trump, que foi rejeitado. 2:08, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e nos acompanhe também pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, Jornal Jovem Pan com imagem. Até já.
Jovem Pan, Jornal Jovem Pan.
2:11, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Agora nós vamos a Brasília com Levi Guimarães. Levi, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, dia de uma agenda bastante cheia aí do presidente Jair Bolsonaro, desde o início da manhã até o comecinho também da tarde, e com algumas declarações bastante polêmicas dele, viu? Começou num café da manhã que ele ofereceu a jornalistas de agências internacionais, quando ele disse, abre aspas, falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem. Você não vê gente pobre pelas ruas, com físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Fecha aspas. Segundo ele, isso é um discurso populista usado por algumas pessoas para conquistar a simpatia da população. Depois, em um evento em comemoração ao Dia Nacional do Futebol, no Ministério da Cidadania, ele voltou a abordar esse assunto, mudando um pouquinho as palavras. Vamos ouvir.
Alguns passam fome, agora é inaceitável um país tão rico como o nosso, com terras agricultáveis, água em abundância. Até o semiárido nordestino tem uma precipitação pluviométrica, né, maior do que Israel. Um país aqui que a gente não sabe por que uma pequena parte passa fome e outros passam mal ainda.
Outro assunto que o presidente tratou foi a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, que tem sido bastante criticada por ele nos últimos dias, né? Ele disse que quer transformar a Ancine, que é uma agência reguladora, em uma secretaria subordinada ao governo federal, possivelmente ao Ministério da Economia, que é quem está cuidando atualmente da área de cultura. Ele repetiu que vai trazer a Ancine do Rio de Janeiro aqui para Brasília, e disse que, também que quer impor um filtro à entidade.
A cultura vem para Brasília e vai ter um filtro, sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos assim. Privatizaremos, passarei ou extinguiremos. Não pode é dinheiro público usado para filme pornográfico. E culturais, pô. Temos tantos heróis no Brasil e a gente não se fala desses heróis no Brasil.
Pois é, ele ainda disse aí, como a gente ouviu, que se não der para filtrar as produções, ele pretende até extinguir ou privatizar a Ancine. Ele voltou a comentar também a possível indicação do filho dele, deputado Eduardo Bolsonaro, à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Ele disse que o governo brasileiro já notificou o governo americano dessa intenção, que é um protocolo aí, indicações de embaixadas, está apenas esperando a resposta do governo dos Estados Unidos, e voltou também a defender essa ideia de nomear Eduardo Bolsonaro.
Ele vai ser vitrine. Eu acho que eu ia botar uma pessoa que não tivesse competência para exercer uma nobre missão como essa. Você pode ver os últimos embaixadores do PT nos Estados Unidos. E aponte uma ação deles favorável ao Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro comentou também alguns outros assuntos. Ele comentou a reportagem de capa da revista Veja, publicada hoje, que afirma que há um grupo terrorista que estaria planejando um atentado contra a vida do presidente. Ele disse que é comum chefes de Estado, chefes de governo sofrerem ameaças e terem aí um sistema especial de segurança, e que esse assunto referente a essa matéria de capa da Veja estaria sendo tratado pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. E falou também sobre reforma tributária, que depois da reforma da Previdência vai ser o grande foco do governo na pauta econômica, né? O Congresso já analisa aí duas propostas de reforma da tributária, uma que tramita na Câmara, outra no Senado, e o presidente disse que no início de agosto o governo vai enviar uma proposta própria de reforma tributária, e que, segundo ele, vai abordar apenas impostos federais. Impostos estaduais e municipais devem ficar de fora, até para facilitar um pouco a discussão, porque aí, envolvendo impostos estaduais e municipais, haveria uma resistência muito grande aqui no parlamento, que com isso quer apenas tributos referentes à União. Denise.
Levi, vários temas polêmicos abordados pelo presidente, né? O caso do filho dele, ele vai ter que negociar agora com o Senado, a partir da formalização mesmo da indicação, a comissão vai decidir, e tem opositores e opositores até entre apoiadores dele que não concordam com essa ideia, exatamente por ser filho, independentemente dele achar que tem competência ou não. É uma questão polêmica. Essa questão da fome também é um dado muito preocupante. O presidente menosprezar, é claro que é inaceitável um país como o nosso, com todo o potencial de produção agrícola e o peso que tem, inclusive no comércio internacional, ter parte da população que passa fome. Agora, porque não temos no extrema miséria, as pessoas na rua andando como esqueletos, isso não quer dizer que as pessoas não passem fome, não passem necessidade, não é? E em relação à cultura, não é exatamente filtro, é censura. Censura dentro dos parâmetros que ele coloca, porque o filme até que ele citou como exemplo, teve mais de 2 milhões de espectadores quando foi lançado, deu retorno financeiro, foi passado também no exterior, também com excelente retorno. É a realidade que é retratada, e nós temos muitos filmes de heróis também, comédias, muita coisa fazendo sucesso aqui no Brasil, não é?
Pois é, não dá para você generalizar toda uma produção nacional e grande parte dela com um suporte ali da Ancine por causa de um ou outro exemplo que não agrade o presidente, o que ele acredita que não combine com as convicções dele. Sobre a possível indicação, já provável, né, indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, é um debate que vai permear aí as discussões políticas ao longo das próximas semanas. O presidente se mostra cada vez mais inclinado, mesmo com a repercussão, que não foi uma repercussão das mais positivas, né? Aqui no Senado, por exemplo, que é quem vai julgar essa indicação, passa primeiro por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e aí depois é votado na comissão. Independentemente do resultado dessa votação na comissão, quem dá a palavra final é o plenário, em que o deputado Bolsonaro precisa de pelo menos uma maioria simples para ter aprovada a sua indicação. E aí até alguns senadores simpáticos à pauta do governo, que apoiam, por exemplo, a pauta econômica e a pauta de segurança pública, já mostraram aí que tem as suas reservas com relação a essa indicação, por se tratar de um filho do presidente da República. E mesmo que o Supremo Tribunal Federal não proíba formalmente, não considere essa prática como nepotismo, o presidente até destacou isso bastante nessa entrevista de hoje também, que o Supremo não entende isso como um nepotismo, mas isso já pelo que se comenta aqui, isso já faz avançar também alguns projetos de lei que tramitam aqui no Congresso e aqui no Senado Federal, inclusive, que tipificam essa prática de nepotismo, e aí poderia enquadrar também esse cargo de embaixador com uma prática de nepotismo. Ao mesmo tempo em que pode avançar também um projeto que tramita na Câmara, que aí permitiria o deputado Eduardo Bolsonaro assumir uma embaixada sem ter que renunciar ao mandato, já que a Constituição atualmente ela determina, caso um parlamentar assuma uma embaixada, ele não pode manter o seu mandato aqui no Congresso Nacional, teria que renunciar. Portanto, são discussões paralelas aí que surgem, ressurgem, né, com essa possível, provável nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro, e que vai causar ainda muita polêmica aqui no meio político em Brasília. Beleza?
Tá certo, Levi. Muito obrigado. Uma boa tarde. Bom final de semana.
Um abraço. Até mais.
Ainda em relação a essa situação que o presidente colocou de não termos fome aqui no Brasil, vale lembrar que mesmo após a recessão, a pobreza continua avançando no Brasil, avançando bastante. E de acordo com o último levantamento do IBGE, 2 milhões de pessoas passaram para baixo da linha de pobreza pelo Banco Mundial, isso de 2016 para 2017. Esse dado foi divulgado pelo IBGE. Em 2018, se apontava 54,8 milhões de brasileiros abaixo da chamada linha de pobreza. E quando se chega nessa linha, a possibilidade de a pessoa passar fome é muito grande. 2:20 e vamos agora ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, é com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte e internauta da Jovem Pan aqui, auditório principal do BNDES, onde aconteceu a cerimônia de apresentação do novo presidente do banco, Gustavo Montesano. Funcionários da instituição, e aqui também estavam, né, convidados, alguns poucos, além, é claro, de familiares de Montesano, que tinha sido empossado já esta semana em Brasília, em uma cerimônia que contou com as participações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Em seu discurso, que foi diferente, tipo Steve Jobs, com microfone e volante acoplado, né, ao ouvido, Gustavo Montesano disse que sua meta zero à frente do Banco de Fomento é a abertura da caixa preta do BNDES. Esse é um desejo desde a campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro, que se refere a empréstimos feitos pelo BNDES na gestão do PT, que podem ter causado prejuízo ao Banco de Fomento do Brasil e à sociedade como um todo. São aqueles empréstimos a construtoras para obras que foram realizadas em países como Cuba, Angola e Venezuela, entre outras operações. O Jornal Globo, inclusive hoje, aqui no Rio de Janeiro, trouxe um trecho da delação premiada do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que revela que bancos privados teriam financiado campanhas de políticos do PT e, para compensar esse financiamento, o Partido dos Trabalhadores teria forçado, segundo Antônio Palocci, o BNDES a participar de operações de desembolso e também de financiamento. Segundo Gustavo Montezano, a abertura da Caixa Preta é necessária para evitar mais manchas, né, mais máculas na imagem do Banco Nacional de Desenvolvimento Social. E afirmou que essa é uma nuvem cinza que está sobre o banco, que precisa ser rapidamente dissipada. Gustavo Montezano falou também da transformação no perfil do BNDES, que, segundo ele, vai ter menos foco nos desembolsos e no lucro e mais preocupado com a sociedade, com a prestação de serviços para a população brasileira.
O banco está sendo atacado. A imagem do banco está extremamente questionada. Hoje questionam a credibilidade do banco, questionam a transparência, questionam o patriotismo, questionam a capacidade do banco de prover informações. Eu diria que isso aqui não é nem a meta 1, é a meta 0. A gente precisa virar essa página. Então, dar todas as informações necessárias, explicar tudo o que tiver que explicar, abrir toda a informação que o cidadão brasileiro quiser ver, sem entrar no mérito, se já foi disposta ou não foi disposta, a gente vai fazer. A gente vai virar essa página. Porque se a gente não conseguir virar essa página, isso aqui vai ficar uma nuvem cinza em cima do banco, como está sendo há anos. E o banco aos pouquinhos vai deteriorando sua imagem, deteriorando sua credibilidade. As pessoas não vão querer se aproximar da gente. Então esse aqui é o marco zero da nossa estratégia.
Então
o
Gustavo Montezano, que voltou a falar sobre a necessidade do BNDES vender parte expressiva da sua carteira de ações em empresas de capital aberto. Segundo ele, essa carteira é boa para o BNDES, para retorno, para rentabilidade, mas para a sociedade não faz muito sentido. Ele afirmou também, como já havia dito esta semana em Brasília, em que o BNDES vai devolver ao Tesouro Nacional 126 bilhões de reais neste ano de 2019, mas deixou bem claro que mesmo após esta forte, né, expressiva devolução, o BNDES ainda vai ter um patrimônio líquido bastante significativo, da ordem de 90 bilhões de reais. Para fechar, casos de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro, um professor de uma escolinha de futebol no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, foi preso, acusado de abusar sexualmente de seus alunos. Muitas operações acontecendo em comunidades da zona norte e da zona oeste do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. E pelo segundo dia consecutivo, a polícia está no conjunto de favelas da Maré, na zona norte da capital, onde ontem fez a maior apreensão de armas e drogas deste ano de 2019, uma das maiores dos últimos tempos. Foram 30 armas, sendo 23 fuzis, dois tipos diferentes de metralhadoras antiaéreas e 8,5 toneladas de drogas. Dados aqui das autoridades do Rio de Janeiro mostram também o avanço das milícias, que têm sido alvos, inclusive, do governo, do governador Wilson Witzel, que está na Argentina. Já são 2 milhões de fluminenses vivendo sob a égide do Estado paralelo, sob o comando de milícias aqui no Rio de Janeiro. São 100 áreas dominadas por milicianos. Em 2010, para que você tenha uma ideia, esse número girava em torno de 40, 45 áreas do estado. Do Rio, Rodrigo Viga.
2:25 e vamos falar agora de investimentos no país. Estamos em contato com o economista Cláudio Fristac, da InterB Consultoria Internacional. Então, Cláudio, boa tarde.
Boa tarde, Nilce, você, todos os ouvintes.
Bom, nós tivemos a divulgação de um estudo do IBRE-FGV que aponta aí que o nível de investimentos do país é o menor em 50 anos. E nós temos falado sobre isso já em algumas ocasiões, não é? A sua preocupação com relação a esse baixo nível de investimentos, que foi confirmado no último dado do PIB que nós tivemos também, referente ao primeiro trimestre. Nós estamos aí com pouco mais de 15%, 15,5% no primeiro trimestre, ante 20,9% que foi registrado em 2013. 2013. E investimentos hoje seriam fundamentais para garantir um crescimento maior do que esse que nós estamos vendo, não é?
Olha, Denise, realmente a queda que nós tivemos nos últimos anos foi assim, muito acentuada. Pelo menos eu não me recordo, em tempos recentes, em décadas recentes, uma queda tão acentuada em um período tão curto de tempo. Ou seja, algo em torno de 20 para 15%, né? Em termos aproximados, 5% do PIB em cerca de 5 anos. Evidentemente, o estrago que a política econômica da ex-presidente Dilma fez no país é imenso e explica em grande medida essa queda acentuada. Quer dizer, levou a uma grande recessão, possivelmente a maior recessão no período republicano e, obviamente, a desorganização das contas públicas e uma perspectiva até de insolvência do Estado, que agora possivelmente vai ser revertido, pelo menos a insolvência, a perspectiva de insolvência vai ser revertida pela aprovação da reforma da Previdência. Mas, dito isso, a nossa situação fiscal ainda é muito frágil, ainda existe muita incerteza no ar, o ambiente de negócios ainda está um pouco travado e, consequentemente, para nós retomarmos taxas de investimento que venham a sustentar o crescimento no médio e longo prazo para algo que é razoável para o nosso país, ou seja, algo em torno de 4% ou menos, vão demorar alguns anos. Se nós fizermos uma conta muito rápida e vemos que a taxa de investimento caiu uma média de 1% do PIB por ano nesses anos recentes, fazer o caminho de volta nessa mesma proporção, isso quer dizer, dando tudo certo, nós vamos retomar os períodos de 2013, 2014, ou seja, uma taxa de investimento equivalente a 2013, 2014, daqui uns 5 anos. Nós não temos muita alternativa, né, Denise? Eu acho que nós temos que persistir, tentar, enfim, de um lado, por meio de uma reforma do Estado, reorganizar as contas públicas, de tal maneira que o Estado realmente venha a servir o que é fundamental, educação, saúde, segurança, e de outro, melhorar o ambiente de negócios, reduzir o que a gente chama de custos de transação, os custos, enfim, da gente poder empreender no Brasil, fazer negócios, investir, de tal maneira que o Brasil, que tem todo o potencial para dar certo, venha dar de novo certo enquanto país, enquanto economia, né?
Agora, o governo tem grandes planos aí relacionados às concessões e privatizações, a mudança no sistema do gás, mudanças também em outras áreas, reduzindo especialmente o monopólio que a Petrobras tem em vários segmentos. A gente tem acompanhado um noticiário importante nesse sentido, saneamento também. Isso não pode alavancar com maior rapidez mais investimentos?
Sem dúvida, Denise. Nós falamos, de acordo com as nossas contas, né, as nossas projeções e estimativas, o Brasil está investindo esse ano, especificamente no que você está mencionando, infraestrutura, né, cerca de 1,9% do PIB, né, que é muito pouquinho. Enfim, eu acho que existe o potencial até o final desse governo, se essa agenda, que é a agenda patrocinada pelo Ministério da Economia, mas também pelo Congresso, de reformas, e são reformas muito importantes na área de infraestrutura, saneamento básico, gás, outras áreas, enfim, rodovias, ferrovias, nós chegarmos ao final do período dessa presidência, em 2022, a cerca de 3,5% a 4% do PIB. Isso tem que fazer um esforço grande, mas se pode ganhar cerca de 2%. Ou seja, naquelas contas que nós fizemos no início da nossa conversa, nossa taxa de investimento, primeiro trimestre, né, de 15,5%, deve estar em torno entre 15% e 15,5% nesse momento. Eu acho que a contribuição da infraestrutura, da modernização da nossa infraestrutura, por meio de concessões, privatizações, pode ser um delta, um adicional de 2% do PIB. Ou seja, poderíamos passar, vamos lá, de 15,5% para algo em termos de 17,5%. E o restante, evidentemente, teria de ver dos outros setores da economia. Mas você tem razão. Uma agenda de modernização é a condição necessária para nós retomarmos os investimentos e darmos sustentação ao crescimento da economia, já mais no médio e longo prazo. Nesse momento, ainda existe muita incerteza, essa agenda está apenas no início, e nesse momento, olhando exatamente na perspectiva de hoje, é um longuíssimo caminho, mas eu acho que temos como acelerar. E podemos, enquanto sociedade, acelerar Enfim, a própria votação da reforma da Previdência já foi uma sinalização de que a nossa sociedade está cada vez mais côncia, enfim, dos problemas e, em certa medida, das soluções também, né?
Agora, foi um retrocesso imenso e essa queda de investimentos, ela representa também retrocesso em termos de melhoria dos serviços que nós poderíamos ter aqui no Brasil, na área de infraestrutura, o que acarreta mais custos para as empresas e acaba reforçando esse ciclo mais negativo de atividade. Tem a questão até da capacidade de concorrência da produção nacional, né?
Sem dúvida. Denise, eu acho que é um ponto fundamental. Quando a gente fala em investimento em infraestrutura, tem um objetivo, evidentemente, não é um investimento por investir. É, em última análise, lá na frente, melhorar, em primeiro lugar, as condições de vida da população, o bem-estar da população. Segundo, a competitividade da nossa economia. Hoje, a falta de investimento em infraestrutura, o fato de que nós investimos pouco e não investimos muito bem, a chamada má alocação de capital, né? Enfim, isso cobra um custo, um preço altíssimo das empresas, não apenas das famílias, mas também das empresas e dos trabalhadores. Pensar por um momento o tempo que as pessoas permanecem, enfim, na condução, nesse movimento pendular, trabalho, casa, trabalho, casa, né? Chegam no trabalho cansados, isso que se traduz em baixa produtividade. Baixa produtividade se traduz em baixa competitividade e logo temos dificuldade de competir globalmente. Enfim, saneamento básico é a mesma coisa. Isso afeta os domicílios, isso afeta as empresas, afeta os trabalhadores, afeta as crianças. Afinal de contas, as pessoas ficam doentes e absenteísmo no trabalho. Falta, as pessoas não podem ir porque estão doentes. Isso é custo para o INSS, é custo para o SUS. Então, nós temos realmente uma agenda de, quando a gente fala em modernização, é modernização que, exatamente como você mencionou, Denise, implica em melhoria de competitividade, melhoria de bem-estar em primeiro lugar para as famílias, para a população, e implica também em melhoria de competitividade. Eu acho que o nosso país, eu diria, nas últimas 3 décadas, enfim, ele foi progressivamente se atrasando em relação aos demais países. Eu acho que existe aqui uma tendência ao status quo, né? Uma certa paralisia e forças muito grandes contra a modernização, contra as reformas, contra a necessidade do país se modernizar para poder efetivamente competir com os demais países, nós estamos ficando para trás nesse sentido, e ao mesmo tempo modernizar para melhorar a qualidade de vida da população. Eu acho que hoje já existe essa conscientização maior na sociedade e eu acho que, enfim, o papel, particularmente o papel da mídia, o papel de vocês, né? Enfim, é muito importante para dar essa consciência de que nós não estamos bem, nós podemos melhorar muito e ter um processo aí de modernização, de reformas que nós temos que encarar como os outros países encararam de frente nessas últimas décadas, né?
Marcelo, nós conversamos com o economista Cláudio Fristac, que é diretor da InterB Consultoria. Então, Cláudio, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise, para você e todos os ouvintes, então.
2:34, agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com esta feira.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
Eu lembro que hoje nós vamos ter, logo depois do Jornal Jovem Pan, a partir das 15h10, com transmissão apenas pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, o Economia em Foco. Toda sexta-feira nós debatemos aí os grandes temas da economia brasileira, do que pode afetar a nossa economia. E hoje nós vamos falar dessas medidas de estímulo que o governo está prometendo em relação ao fundo de garantia, as condições de liberação, o quanto que isso pode interferir no andamento da economia. Vamos falar de outros fatores que também podem estimular mais a atividade. O governo tem demonstrado aí muita preocupação com relação ao custo do crédito, com relação às concessões, privatizações. Há pouco nós falávamos aqui no Jornal Jovem Pan do baixo nível de investimentos no país e tudo isso nós vamos tratar no Economia em Foco de hoje, que vai ter como foco essa discussão sobre o que pode estimular a atividade econômica, fazer o Brasil crescer mais do que vem crescendo agora. Nós vamos ter como convidados o Nicolas Tingas, que é economista-chefe da CREF, Associação das Empresas de Crédito e Financiamento, e o Walter Martins de Almeida, que é economista-chefe da RC Consultores. Então, a partir das 15h10. Agora são 2:39 e vamos agora com imagem nos Estados Unidos, o comentário do Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. Depois da engorda de bois que não nasceram nas fazendas reunidas Boi Gordo e dos telefones da Telex Free que não davam linha, uma nova onda de investimentos suspeitos de prática de pirâmide financeira cresce pelo Brasil. Os supostos esquemas agora envolvem as moedas virtuais ou criptomoedas, como o Bitcoin. As empresas prometem ganhos de até 50% ao mês sobre o capital aportado pelos investidores. Essas empresas estão sob a mira do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional. Nos últimos meses, as autoridades fecharam o cerco sobre esses grupos que, segundo a polícia, apresentam-se disfarçados de empresas de investimentos. Supervisionado por essas autoridades, um grupo anônimo de hackers formado por integrantes do mercado de criptomoedas identificou mais de 50 empresas do gênero em atividade pelo Brasil no momento. Com base em decisões recentes da CVM, cruzando com investigações em curso pela Polícia Federal e denúncias do Ministério Público, uma reportagem do Estadão chegou a 7 dessas empresas. Todas são tocadas por empresários já conhecidos pela polícia com histórico de envolvimento em outras pirâmides financeiras. É o clássico canto da sereia, tentador demais, mas que costuma devorar as suas vítimas depois do choque da realidade. Por isso é tão importante uma boa educação financeira e também alguém ao seu lado, independente, com interesses alinhados, para travar a ganância desmedida. Ulisses, na mitologia grega, soube reconhecer as suas fraquezas e por isso amarrou as próprias mãos ao mastro do barco, dando ordens aos tripulantes, que estavam com os ouvidos tampados, para não soltarem ele de forma alguma, mesmo que ele ordenasse o contrário depois. Melhor se precaver contra si mesmo. Nada disso é novo, claro. Carlos Ponzi foi um dos precursores desse esquema de pirâmide e o italiano acabou condenado pela justiça e foragido, claro, no Brasil. Madoff montou um bilionário esquema recentemente e, quando a maré baixou, ficou evidente que ele nadava pelado. Está preso. O fundador da JJ Invest, no Rio, está foragido após dar um golpe em vários clientes. Sempre que você se deparar com um pacote diferente do usual e com promessas de taxas de retorno muito acima do mercado ou, abre aspas, sem risco, redobre os cuidados. Muito provavelmente estará diante de algum golpe. Não existe almoço grátis. O primeiro passo é buscar mais informação e preparo, uma verdadeira educação financeira. O segundo passo é desconfiar de ofertas muito atraentes, lembrando do que vovó já dizia: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por fim, não se sinta melindrado de buscar ajuda, de preferência de profissionais com histórico e experiência e, acima de tudo, alinhamento de interesses, ou seja, que estejam de fato do mesmo lado que você.
É isso mesmo, cuidado quando o milagre é muito grande. 2:42, agora a participação do Daniel Lian. Daniel, boa tarde. Daniel, você me ouve? É, o Daniel está participando de um evento que tem a presença do general Luiz Eduardo Ramos, que é o atual ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente Bolsonaro. Ele foi nomeado recentemente, houve uma troca de comando. Ele começa a participar agora de alguns eventos em função do cargo que ele representa, que tem uma função importantíssima na articulação política do governo. Agora sim, o contato com o Daniel Lian. Daniel? Daniel, boa tarde.
Agora sim, Denise, nós falamos neste momento aqui de um hotel na Zona Sul da capital paulista, onde o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, fez ainda há pouco uma explanação para empresários por aqui. Ele destacou os 7 primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro, disse que o país precisa de confiança e destacou principalmente a questão da reforma da Previdência. Ele elogiou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo trabalho de articulação no desenvolvimento aí da aprovação da reforma da Previdência já neste primeiro turno. E ele disse que esta reforma será substancial para o país.
O Paulo Guedes e os outros, o próprio presidente, têm afirmado: a reforma da Previdência, ela não é a solução para todos os problemas. Ela faz parte, ela é a base para dar credibilidade a várias outras áreas. Inclusive, vários investidores estavam aguardando, e eu mostrei ali, já estão investindo e começando a acreditar que a coisa vai mudar.
Aí, portanto, a palavra do ministro da Secretaria de Governo. Ele destacou aqui aos empresários todo o trabalho que foi feito no governo de Jair Bolsonaro nesses 7 primeiros meses. Ele destacou principalmente questões em relação ao pacote de segurança que está sendo viabilizado pelo ministro Sérgio Moro já no Congresso, e destacou também questões da economia. Inclusive mostrou aqui para os empresários um trecho de um discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, falando aí sobre esta nova perspectiva do Brasil, especialmente com a aprovação da reforma da Previdência, que é um ponto crucial, segundo ele, para o desenvolvimento do país, e que daqui para frente, depois da aprovação da reforma, o país ganhará um novo passo em relação ao desenvolvimento. Denise.
Muito obrigada. Essa foi a participação do Daniel Lian, 2h45. Agora, Matheus Meirelles. Oi, Matheus. Boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A Operação Vortex da Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira a mulher e 3 irmãos do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz. Nejme Aziz é vice-presidente estadual do PSD do Amazonas e, nas últimas eleições, não conseguiu ser eleita deputada estadual. Já os irmãos detidos são Murad, Amin e Mansur Aziz. Também foram presos 3 policiais militares e uma 8ª pessoa que não foi identificada pela PF. Todos são alvos de investigação por prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um 9º alvo, também não identificado, tem mandado de prisão em aberto em Brasília. Segundo a PF, entre as vantagens indevidas de que se tem suspeita, teria ocorrido entregas de dinheiro em espécie ou por meio de negócios simulados ou superfaturados, a fim de ocultar a entrega de dinheiro irregular por meio de contratos de aluguel e de compra e venda. De acordo com a Polícia Federal, também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de bloqueios de contas, de aproximadamente R$ 92.500.000, e 7 mandados de sequestro de bens e imóveis. Essa ação é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, que investiga crimes ocorridos na administração do estado do Amazonas, Denise.
Muito obrigada, Matheus. E vamos agora à participação do Thiago Berrache. Há pouco eu estava falando que o governo adiou o anúncio daquela utilização do Fundo de Garantia por preocupações com o setor da construção, mas a preocupação do setor ainda não passou, não é, Thiago? Boa tarde, Thiago Berrache aqui comigo.
Oi, Denise. Boa tarde a todos. Inclusive, tem uma declaração do ministro Onyx Lorenzoni dizendo que essa história da liberação, a informação, não é, Denise, vazou antes dos estudos serem concluídos. E para que o ouvinte tenha uma ideia, em relação ao patrimônio atual do FGTS, atualmente o patrimônio é de R$ 500 bilhões. Já o governo alega que a liberação dos recursos do fundo poderá injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia. Mas como o ministro Paulo Guedes, inclusive, falando para você, Denise, o governo não quer o voo de galinha, né? O governo quer algo mais robusto, mais sustentável. Agora, o grande problema é que hoje o fundo de garantia, como é que você saca o fundo? Se você for demitido sem justa causa, você resgata esse dinheiro e tem a multa de 40% em cima, ou você consegue usar para ser, atendendo, claro, as regras do SFH, o Sistema Financeiro da Habitação. E para falar mais sobre esse assunto, aqui conosco o presidente do Secov, Basílio Jafé. Tudo bem, presidente? Boa tarde, muito obrigado por atender a Jovem Pan.
Tudo bem, Thiago, Denise, boa tarde a vocês, boa tarde a todos.
Boa tarde. Eu queria saber o seguinte: claro que todo dinheiro é bem-vindo, mas em relação a especificamente o financiamento imobiliário, quais os riscos que o financiamento imobiliário corre, os recursos para o financiamento podem ser comprometidos se o governo realmente abrir esse leque de saque do FGTS?
Thiago, o fundo de garantia é finito, não tem dinheiro, como você muito bem acabou de colocar, tem um patrimônio e esse patrimônio tem que ser bem utilizado para estimular a economia como uma consequência, mas o seu objetivo primário sempre é prover uma garantia para os trabalhadores. principalmente num momento difícil, que é o eventual momento da demissão. Ele existe, ele foi criado para substituir a estabilidade no emprego, que existia até 1966. Então, deve existir, devem ser mantidos recursos suficientes no fundo para suportar o trabalhador demitido num momento difícil, até que ele arrume uma nova colocação. Ele precisa de rentabilidade e uma maneira de o fundo obter essa rentabilidade é aplicando na construção civil, na indústria imobiliária especificamente. E hoje é a maior fonte de recursos para essa indústria imobiliária. Ele responde por cerca de 90% dos recursos do Minha Casa Minha Vida e uma parte muito sensível dos recursos do Sistema Financeiro da Habitação. E é utilizado também até em compras onde se utiliza recursos próprios. O comprador pode utilizar os seus recursos, seu saldo de garantia, para uma entrada, uma poupança inicial, como se chama no jargão do nosso setor. Então, nós temos muito receio mesmo de que essa liberação de recursos, que por um lado é boa, mas por outro lado possa comprometer a continuidade de um setor que vem agora numa recuperação depois de 5 anos difíceis. Entre 2014 e 2018, nós tivemos, graças às condições da economia, graças àquele problema, incerteza decorrente dos distratos, finalmente resolvida, chegamos a um equacionamento no final do ano passado, que finalmente agora temos uma recuperação. O setor teve um bom primeiro semestre, muito em função da demanda reprimida. Porém, se houver qualquer ameaça aos recursos, ao financiamento necessário para o nosso setor, essa recuperação deixará de existir. E nós deixaremos de conseguir atender a demanda por habitações enorme no Brasil, onde temos ainda uma carência, um déficit de 7 milhões e 700 mil unidades, deixaremos de proporcionar os empregos tão necessários à nossa economia, ao desenvolvimento da nossa economia, e pensando que contribuímos com 10% do PIB, deixaremos de ajudar a própria recuperação da economia.
Agora, Sr. Basílio, essa questão da preocupação com o fluxo de recursos não é apenas no Minha Casa Minha Vida. O setor como um todo depende muito dos financiamentos e parte dos financiamentos vem do Fundo de Garantia, além desse programa que é mais destinado à população de menor renda.
Sem dúvida. O Sistema Financeiro da Habitação tem um componente grande na sua composição de recursos, de financiamento, no Fundo de Garantia. E seremos tremendamente afetados se isso ocorrer. E, Denise, vale considerar que o nosso é um setor de longo prazo. Entre a concepção e a realização de um empreendimento, decorrem anos, por vezes 2, 3, 4 anos. Então, os empreendimentos que foram concebidos há 2, 3 anos atrás estão sendo realizados hoje. Não é possível, de repente, se dizer, olha, não vai mais ter funding. Então, espera-se que o governo, que é um governo liberal, que é um governo que dá atenção para a economia, para o setor privado, para a livre iniciativa, tenha em consideração a absoluta necessidade de mantermos esse fluxo de recursos como ele existe hoje.
Inclusive o governo chegou a avaliar mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, chegou a fazer até uma apresentação em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, mas eu pergunto, já foram registrados atrasos na liberação do recurso do fundo para o próprio Minha Casa Minha Vida nesse ano?
Sim. No primeiro semestre, nós lutamos com atrasos, tivemos problemas, diversas empresas do setor com problemas com atrasos. Agora, há algumas semanas, o governo conseguiu equacionar e teve uma destinação específica para prover e compensar esses atrasos existentes, e acreditamos que até o final desse ano os recursos estejam garantidos, a não ser que ocorra um fato extraordinário. Porém, é preciso pensar que esse é um programa perene. Não se pode pensar ano a ano, mês a mês, ou a cada vez você ter que atrair recursos que você não sabe se existem. De novo, o nosso setor é um setor de longo prazo, é necessário planejamento. Se saber que o ano que vem, 2021, etc., nós vamos contar com os recursos que hoje contamos. É um programa de muito sucesso, Minha Casa Minha Vida, é identificado no mundo todo, nós recebemos diversas delegações estrangeiras para saber como funciona, já conseguimos entregar 4 milhões de unidades, existe quase 1 milhão de unidades hoje em construção e pretendemos contribuir cada vez mais para a resolução do déficit existente habitacional.
Presidente do Secov, Sindicato da Habitação aqui em São Paulo, Basílio Jafé, mais uma vez, muito obrigado por nos atender e bom fim de semana para o senhor. Um abraço.
Eu agradeço para vocês também. Um abraço.
Benize.
Obrigada, Tiago. 2h54, agora a participação da Mariana Janjacomo.
Em 1969, a missão Apolo 11 levou 3 astronautas dos Estados Unidos à Lua, mas só 2 deles desceram da nave. Enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin exploravam a superfície do satélite, Michael Collins ficou em órbita no módulo de comando da Apolo 11. 50 anos depois, Collins, agora com 88 anos de idade, falou sobre a experiência de ter ficado completamente sozinho no espaço.
Sempre me perguntavam se eu fui a pessoa mais solitária de toda a história dos solitários, de todo o sistema solar solitário, enquanto eu estive sozinho naquela órbita solitária. Mas a resposta é não. Eu me senti bem. Eu já pilotava aviões sozinho. Então, não foi novidade. Eu estava muito feliz de estar onde eu estava e poder ver esta missão tão complicada se desenvolver.
Aos 89 anos, Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na superfície da Lua, também participou de um evento em comemoração aos 50 anos da histórica missão Apolo 11. Ele defendeu uma aliança entre os Estados Unidos e outras nações para mandar o homem de volta à Lua. Assim, o governo norte-americano não pagaria por todo o custo sozinho. Mas a NASA já tem planos para o futuro. Em março deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a próxima ida à Lua deve acontecer em 2024. E dessa vez, a ideia é levar a primeira mulher a pisar na Lua. Não por acaso, a futura missão já tem nome. Artemis, em homenagem à irmã gêmea do deus Apolo, de acordo com a mitologia grega. E é claro que missões como essa exigem naves, foguetes, módulos e roupas especiais. Pablo de Leon, o diretor do Laboratório de Voos Tripulados ao Espaço da Universidade da Dakota do Norte, nos Estados Unidos, é o designer responsável por criar para a NASA uniformes que possam ser usados na Lua e em Marte. Os trajes têm que ser, ao mesmo tempo, resistentes aos longos períodos do espaço e flexíveis para permitir que os astronautas se mexam como se estivessem na Terra.
Um uniforme espacial hoje para ir à Lua ou para Marte será muito diferente daqueles que foram usados na missão Apolo, porque na Apolo os trajes foram feitos para durar apenas algumas horas na superfície da Lua, enquanto os de hoje estão sendo pensados para durar muito mais tempo.
A missão Apolo 11 decolou em 16 de julho de 1969 e pousou na Lua em 20 de julho.
É, aniversário, comemoração, um grande marco e agora no momento que se planeja a retomada das viagens e agora com uma duração maior. E aí uma última informação e vale o registro, um tema que causou muita polêmica nesta semana foi a decisão do ministro Toffoli de suspender investigações que tivessem como base dados fornecidos pelo COAF, pela Receita Federal, sem que houvesse uma autorização da Justiça para isso. Lembrando que o COAF é um órgão que cuida das movimentações financeiras e tem de passar para os órgãos competentes qualquer irregularidade, qualquer movimentação anormal, atípica, que seja registrada. O mesmo acontece com a Receita Federal. Eles têm, inclusive, parâmetros para trabalhar do que seria classificado aí como uma operação atípica, dependendo do volume, dependendo do tipo de transação financeira. Pois bem, hoje a revista Cruzoé traz uma possível justificativa também para isso, que aliás foi uma decisão motivada pelo pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro em relação ao caso Queiroz, aquelas movimentações, depósitos de dinheiro, a possibilidade dele estar recebendo parte dos salários dos funcionários. Aí a revista diz que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, pode ter agido em benefício próprio quando determinou que processos baseados em dados sigilosos do COAF e da Receita seriam suspensos. Não é? A revista disse que ele, a esposa dele, estava sendo investigada, sofrendo esse tipo de investigação após a Receita começar a buscar dados no escritório dela. É a advogada Roberta Maria Rangel. Na época em que as investigações contra o escritório de Roberta começaram, o ministro chegou a marcar para 21 de março a discussão de um recurso que delimitaria até que pontos esses órgãos poderiam repassar informações fiscais para procuradores e investigadores. Depois, ele remarcou o julgamento para novembro, mas tudo foi adiantado nesta semana, quando ele aproveitou o pedido de defesa do senador Flávio Bolsonaro para adiantar todo esse processo. Dessa forma, de acordo com a revista Cruzoé, além de beneficiar a esposa e o senador Flávio Bolsonaro, Toffoli ainda ajudaria o amigo e também ministro do Supremo, Gilmar Mendes, uma vez que a mulher dele, Gilmar Mendes, também é alvo de uma apuração interna da Receita Federal. Então agora cabe a apuração também em relação a esses fatos que poderiam ou podem ter motivado o ministro Dias Toffoli a tomar essa medida, que acabou interrompendo uma série de processos, não apenas de Flávio Bolsonaro, vários outros processos, inclusive contra o crime organizado, e foi a orientação